Souza. Ele é contador, especialista em gestão tributária, professor e coordenador do curso de Ciências Contábeis UNIFG. Vamos falar sobre o Núcleo de Apoio Fiscal, bem como também vamos ver o parecer, ele como contador, cientista e especialista em gestão tributária, qual a visão dele em relação a esse novo programa de emissão de nota fiscal eletrônica que a Prefeitura implantou, mas que o comércio não está aceitando devido taxas consideradas abusivas. A partir de agora. Entrevista. Bom dia, Arley, seja bem-vindo aqui ao nosso programa.
Bom dia, Neide, bom dia, Arley, ouvintes da Rádio 106, né? Esse programa tem uma audiência incrível.
Obrigada.
Então é um prazer pra gente estar aqui nesse momento falando um pouquinho, né, desse tema que é tão importante, que é o NAF.
Quanto mais esclarecer a população, melhor, né? Para que a população saiba, de fato, entrar com segurança e tocar o seu negócio com segurança também, né, Arley?
Verdade. Uma das questões, né, que o Centro Universitário UNIFG, né, tem atendido é justamente esse atendimento à população, principalmente de baixa renda. E hoje, na sociedade, a gente tem que valorizar um pouco mais o empreendedorismo. As pessoas que querem trabalhar, as pessoas que têm ideia, né, e têm força de vontade, né, querem realmente batalhar, tocar o negócio para frente. Então, o NAF é uma das opções que as pessoas, né, podem ter para buscar alguma orientação específica na parte contábil, na área fiscal também. E o atendimento, ele é todo gratuito, justamente para dar uma força, né, no início, principalmente para quem está começando aí o seu próprio negócio.
Com certeza. A situação econômica do país não permite, às vezes, a pessoa, já que não permite empregabilidade, cada um tem que nascer na marra, aí um empreendedor, e para isso precisa conhecimento.
Exatamente. Então, assim, nós temos no país muitos empreendedores, chamados aqueles empreendedores por necessidade, né? São as pessoas que talvez não tenham ainda uma formação específica para o negócio, mas são pessoas que tem a necessidade de arrumar alguma forma, né, de subsistência, né, sua e da sua própria família. E aí nós temos uma demanda muito grande de pessoas que precisam realmente desse apoio, de uma orientação, talvez uma orientação simples, né, no início do negócio, de planejar, né, como iniciar a sua atividade. E essas questões tributárias, né, uma das questões aí que vem demandando muito, né, da população, os pequenos empreendedores também.
Como é que funciona o Núcleo de Apoio Fiscal, Arley?
Bom, o Núcleo, Neide, é uma parceria entre a UNIFG, né, o Conselho Regional de Contabilidade e também a Receita Federal do Brasil. É um projeto da Receita Federal que a UNIFG abraçou juntamente com o Conselho, justamente para proporcionar um espaço de atendimento gratuito a pessoas físicas e pessoas jurídicas, né, de baixa renda. E um dos grandes objetivos é a gente prestar esse atendimento da área contábil e também da área fiscal. Na área fiscal nós temos vários atendimentos aí, desde a pessoa física à pessoa jurídica, né? Começando pela regularização de CPF. Então, quem tem algum CPF com algum impedimento na área fiscal, não é CPF assim com problemas, né, de débitos com SPC, Serasa, essas coisas, não. É pendências relacionadas à área fiscal, ou seja, na Receita Federal. Então, isso acontece muitas vezes pela pessoa, né, ter algumas declarações que precisam ser informadas à Receita Federal e acabam não prestando as informações no período correto e o CPF, ele fica com alguma restrição, né, na área fiscal. Ou até mesmo problemas cadastrais. Então, regularização de CPF, quando o CPF está na situação de pendente de regularização ou até mesmo suspenso, o NAF procura orientar nesse sentido aí também. Os microempreendedores individuais, nós auxiliamos na questão da declaração anual, que tem que ser feita, né, inclusive o prazo para quem é MEI fazer a sua declaração, que é a declaração do imposto de renda, mas é do MEI, né, que vai até 31 de maio, que é do imposto de renda da pessoa física, até 30 de abril. Mas quem é MEI faz a declaração do CNPJ até o dia 31 de maio. E aí o NAF auxilia nesse processo também. E também para quem é MEI e não conseguiu quitar aquelas mensalidades, né, do MEI, aquelas taxas que envolvem o INSS, mais os tributos que vem num boleto só, né? Então, as pessoas que têm pendências, isso aí pode solicitar o parcelamento, é possível parcelar, né? Então, quem tem 2-3 anos sem efetuar o pagamento, pode fazer essa renegociação com a Receita Federal e o NAF auxilia nesse processo de parcelamento, né, regularização dessas pendências. E orientação também da parte operacional da da sua empresa, no sentido de preenchimento de relatórios contábeis, relatório de faturamento, contas a pagar, contas a receber. Então podemos prestar orientações nesse sentido, oferecer algumas soluções mais práticas para que esses pequenos empreendedores possam melhorar, né, o seu processo operacional no dia a dia.
Existem taxas que são pagas no fato para vocês darem essa assistência e orientar a pessoa?
Nenhuma, Neide. O empreendedor é gratuito, tanto a pessoa física ou jurídica, né, não paga nenhuma taxa para o NAF, mesmo porque para a UniFG é importante ter esse espaço, porque nós temos aí um campo de estágio para os alunos do curso de Ciências Contábeis. Né, e esses alunos, eles prestam esse atendimento lá no NAF de segunda a sexta-feira e são sempre supervisionados por algum professor do curso de Ciências Contábeis. Né, então é durante o período da manhã, de 8 da manhã até meio-dia, então sempre tem lá os estagiários e tem também o professor ou a professora, né, todos os dias que fazem o acompanhamento, né, desses atendimentos aí ao público. Então não tem taxa nenhuma.
Quais são as modalidades de empresa que vocês atendem, né?
Olha, nós atendemos, no caso, o microempreendedor individual, atendemos também alguns casos para a microempresa, atendemos também as associações sem finalidade lucrativa, então associações de bairro. Nós temos uma demanda muito grande na região, né, de dúvidas dessa área fiscal e contábil, das associações rurais também, né? Então, nós atendemos lá as associações de produtores rurais, de comunidades aqui da região, não só de Guanabí, mas também dos municípios da região. Né? Então, muitas dessas associações não tem como pagar, de certa forma, uma assessoria específica para isso, então a gente tem prestado esse serviço aí. E temos também orientado, né, entidades religiosas também, que são sem finalidade lucrativa, né, e também pessoas físicas em geral. Então, nosso foco é até, no máximo, a microempresa, né, que possui faturamento de até 360 mil ano. Uhum. Né?
Se eu quiser abrir uma associação, eu posso ir até vocês e vocês vão me orientar o passo a passo para abrir da melhor forma?
Sim. Desde a parte de orientação da preparação ali da minuta do estatuto, até o processo de orientação na elaboração dos documentos necessários para o registro, encaminhamento para o cartório, depois solicitação do CNPJ na Receita Federal, orientação quanto às declarações e às obrigações fiscais que essa associação ela precisa cumprir. Essas orientações todas nós passamos para quem quer ir criar uma associação, né? A comunidade que quiser criar uma associação, a gente presta toda essa assessoria. Um exemplo disso é a associação de karatê que tem aqui em Guanabí. Edileide é a presidente da associação. Então é um exemplo claro também que nós demos o suporte. Eles já tinham já uma prévia do estatuto, mas não tinha nada formalizado ainda registrado, né? Então eles procuraram lá o NAF e nós tivemos aí a maior satisfação em ajudá-los e eles acabaram conseguindo se credenciar na Federação Baiana, né, de Karatê e tudo justamente por conta desse apoio, né, em relação à parte legal, né, de legalizar ali a pessoa jurídica que foi a associação.
Uhum. Além dessa associação de Karatê, tem mais alguma outra aqui em Guanabí que vocês já puderam ver, dar os encaminhamentos e está aí já muito bem cuidada? Quais são as outras?
Sim, nós fazemos um acompanhamento contínuo também com a associação, né, que é a Casa de Recuperação, né, de Guanabí, que é a da a Casa de Recuperação do Bom Samaritano. Uhum. Né? Então a gente presta um atendimento contínuo também, né, à Casa do Bom Samaritano, no sentido de estar orientando em relação às suas prestações de contas, né, mesmo porque também recebem doações e precisa prestar contas disso, né, e também das obrigações fiscais e acessórias. Então sempre estão por lá, né, para a gente prestar alguma orientação e a gente faz esse acompanhamento contínuo. Já tem algum tempo já que a gente faz esse trabalho com eles.
Quais os dias e horário de atendimento de vocês?
Lá, o NAF ele funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã ao meio-dia. Né? Funciona lá no prédio da Barão do Rio Branco, em anexo ao Núcleo de Práticas Jurídicas. E o atendimento ele é prestado, né? Só não é ofertado no dia de feriado normal, mas não sendo feriado, de segunda a sexta-feira nós temos esses atendimentos lá das 8 da manhã até o meio-dia.
Sim, vocês já foram procurados em relação a esse sistema que a prefeitura implantou, que é o sistema de nota eletrônica e agora tá vindo com taxas e tributos?
Ah, sim. Alguns microempreendedores já têm nos procurado já, justamente com essa preocupação, né, em emitir essas notas fiscais, uma vez que houve essa mudança da empresa responsável, né, pela emissão, o software responsável pela emissão das notas fiscais eletrônicas. E aí a gente esbarrou nessa grande preocupação dos empreendedores empreendedores, uma vez que foi levado ao conhecimento, né, de toda a população sobre a questão da cobrança dessas das taxas, né, relacionada à questão da adesão ao novo sistema e também a taxa de manutenção, né, mensal por utilizar o sistema. Então, a gente vê a preocupação nos olhos daquelas pessoas, né, que estão iniciando o seu negócio agora, né, e eles já se deparam com mais uma burocracia e a gente vê isso de perto.
Isso não é ilegal, não, Arley?
Bom,
se eu quero cobrar de você, eu que tenho que emitir a nota fiscal para receber de você.
Exato, a gente entende que a questão do o tributo, ele já está sendo cobrado, né, do contribuinte, no momento que ele presta o serviço e emite a sua nota fiscal, né? Então, assim, cobrar uma taxa pela emissão, eu não vejo isso com bons olhos, né, uma vez que isso, de certa forma, na verdade, não é conveniente, né? Se a gente for observar em relação aos municípios que utilizam dessa metodologia, né, para pagar o sistema, a gente observa que na nossa região não tem, né? Então, assim, Guanambi está tendo esse caso, inclusive me passaram o conhecimento, né, a respeito, que a gente tem um grupo de contadores aqui da região toda, né, que teve essa reunião com o prefeito, né, com alguns representantes do município, e essa taxa ela foi prorrogada, no caso, até junho. Então, até junho não será cobrada. Inclusive, já tive notícia de alguns contadores de Guanambi que começaram a fazer inscrição, adesão de algumas empresas no sistema, e aí o sistema agora ele não está cobrando, né, aquela taxa de adesão agora. Porém, a gente sabe que isso aí é uma postergação do problema, né?
Com certeza.
Porque em junho aí tem que verificar. Então é bom que enquanto município, né, possa estar repensando nessa situação, uma vez que o grande objetivo é a gente de certa forma motivar, incentivar que as pessoas trabalhem de forma legal. Quando a gente cobra uma taxa a mais para ele estar legalizado, além do tributo, né, que é o ISS pela prestação do serviço, nós acabamos impondo mais uma situação que isso pode gerar ali um afastamento das pessoas que queiram trabalhar da forma legal.
Legal, né?
Eu acho que o que a gente tem que trabalhar é justamente desburocratizar, né, essas barreiras para que as pessoas possam trabalhar de forma legal, de forma natural. É isso que a gente espera, que as pessoas não tenham nenhuma desculpa para trabalhar de forma legal. Isso aí acaba criando novas desculpas para que as pessoas possam estar trabalhando de forma legalizada. Então, não vejo assim, particularmente, eu não concordo com a cobrança da taxa, né? Isso porque também a gente tem recebido essas reclamações dos microempreendedores individuais, isso é geral, né? Desde o pequeno até o grande, todos estão reclamando dessa situação, mas aí é necessário que uma comissão, né, o município possa estudar direitinho o caso e repensar, né, sobre essa cobrança da taxa que, de certa forma, desmotiva os pequenos, né, empreendedores principalmente, a trabalharem de forma legal.
Dentro da linguagem de vocês, porque eu já ouvi muitas pessoas falarem, né, tá considerando isso como uma bitributação. Dentro da linguagem de vocês, isso é uma bitributação? Essa taxa, ela vem dessa forma?
Bom, assim, não considero como bitributação porque, na verdade, assim, a taxa, ela é diferente do imposto que é o ISS, né? A taxa, ela é devida pela utilização de algum serviço, né? Eu digo, não é uma bitributação, mas sim é cobrado de forma inconveniente, de forma, se a gente for olhar pelo lado do bom senso, né, não seria conveniente a cobrança da taxa. Mas como um é taxa e o outro é imposto, não se enquadra como bitributação. Mas, e sim uma cobrança de uma taxa que, ao meu ver, não teria uma não é aceito e também não é legal, não é, de certa forma, satisfatória essa cobrança, né, para os contribuintes. Uhum. A gente sempre pensa no Brasil que talvez o órgão público ele arrecada mais quando ele aumenta a tributação, mas na verdade é o contrário, quando ele cobra menos, né, reduz a sua carga tributária, seja de taxa, seja de impostos, contribuições, tende o Estado a arrecadar um pouco mais. Um exemplo disso foi justamente no processo de instituição do microempreendedor individual, em que naquele primeiro ano, né, que teve, houve mais de 50 milhões de pessoas que se formalizaram como MEI, né? Então imagine aí, o município que passou a receber R$5 por mês daquelas empresas prestadoras de serviços, então 50 milhões de empresas prestadoras de serviços que passaram a pagar R$5 por mês, então isso aí a 50 milhões, né, daria 250 milhões de reais para os municípios, né, brasileiros, de quem não pagava nada de ISS. entendeu? Então, assim, só foi desburocratizar que a arrecadação, ela sofreu um certo aumento. Então, na verdade, essa teoria de que aumentar a carga tributária, seja de taxa, tributo, seja de taxa, impostos ou contribuições, isso aí arrecada mais, na verdade, provoca um efeito contrário, porque desestimula as empresas a fazerem o correto.
E além de gerar uma grande antipatia, né, por parte da população para com o gestor.
Exatamente.
Né? Um desgaste muito grande da imagem do gestor.
Então, enquanto os atendimentos que nós prestamos, nós verificamos isso, né, atestamos essa insatisfação por parte dos empreendedores que têm nos procurado justamente por conta disso aí. Né, essa semana mesmo a gente não vai ter jeito, a gente vai ter que fazer, né, os cadastros daqueles que pretendem, né, não vai ter a taxa agora conforme definiu, mas somente até junho, aí depois de junho vai ser definido o que de fato vai ser feito, mas o fato é que realmente o município ele tem que repensar nessas situações aí para que ele não onere ainda mais, né, o pequeno empreendedor que já é onerado muito, né?
Muito, já está com a língua e tudo de fora praticamente, né?
Exatamente. Tá isso aí provoca um efeito cascata, né, gente? Porque assim, o empreendedor, ele que vai ter uma carga tributária maior de taxa, no caso, ele vai ter que repassar isso no preço do serviço.
Certeza.
Né, para o consumidor final. Então assim, não vai aumentar um encargo só para o empreendedor, né? Aquela pessoa, o cliente lá, o consumidor final, ele vai sofrer esse impacto também.
Ele sofre o impacto e também o gestor para de vender mais, né? Uhum. Na realidade, o comércio reduz suas vendas também.
Isso, então, né? É feito cascata mesmo, então assim, acaba que tendo muita gente acaba sendo prejudicada, né, com isso.
Piora a economia totalmente, né? A gente sabe aí, provavelmente as pessoas vão sair daqui para comprar nos comércios vizinhos que não estão tão tributados dessa forma.
A gente tem informação de algumas empresas prestadoras de serviços em Guanambi que estão formalizando empresas nos municípios vizinhos. Né, justamente por conta disso aí, ou outras razões também, essa questão da exigência né, de habite-se, né, nos imóveis, né, de construção e tudo, né, que de fato isso é correto, né, cobrar e tudo, mas tem que analisar cada caso e conceder um prazo maior para que as empresas possam, né, estar se adequando, né, à situação. Então, assim, o problema não é cobrar o habite-se, que isso aí eu acho que é correto, né, tem que cobrar mesmo. Mas observar, né, cada situação e verificar também o prazo necessário para que as empresas possam, né, se adequar. Então, por conta disso aí, muitas empresas prestadoras de serviço acabaram constituindo empresas em municípios da região, justamente para livrar de certas burocracias, né? E isso não é legal. Então, quando ela constitui em outra empresa da região, acaba que, não tendo um endereço fixo, acaba configurando como, às vezes, empresa fantasma e tudo mais, então provoca uma série de outros problemas, né, que infinitos aí, que acaba provocando por conta de uma burocracia.
Uhum. E tem muita gente que já sai do comércio de Guanambi para comprar nas cidades circunvizinhas, né? Porque o preço da mercadoria já está bem mais em conta do que comprar aqui em Guanambi. Isso já existe, né? Alguns serviços que são procurados aqui na nossa região. Então, o gestor precisa pensar em tudo isso, porque ele está perdendo em tudo, né? Perde em tudo, de fato.
De fato, realmente.
E impacta demais a nossa economia, né?
Exato.
Voltando aqui para o NAF, né? Tem mais alguma informação, Arlen?
Tem sim, Neide, uma informação muito importante, né? A gente está agora no período de declaração de imposto de renda, a gente já veio aqui, já falou sobre isso, não vou, né, mais falar muito sobre essa questão, só uma informação importante, né? Nós tivemos com o delegado da Receita Federal recentemente, né? Ele esteve aqui em Guanambi e uma das questões que ele nos incentivou também era na realização da campanha, né, de doação de parte do seu imposto de renda para o conselho, para o fundo da criança e do adolescente, né? Então é possível fazer isso, né? Você faz uma doação, mas interessante, você não faz a doação do seu dinheiro, você faz a doação do imposto que você já ia pagar,
que
ou
bacana,
do imposto que você já iria restituir. Funciona assim, quem faz a sua declaração de imposto de renda por deduções legais é aqueles que apresentam várias notas de saúde, educação e fica mais vantajoso para a declaração, aí tem um percentual, né, que a Receita Federal coloca que é de 3% em relação ao valor do imposto devido. E aí a pessoa tem essa prerrogativa de indicar um município para receber a doação desse dinheiro, que vai diretamente para a conta bancária, né, do Fundo da Criança e do Adolescente que cada município tem. Né? Nem todos os municípios da região têm, mas assim, Guanambi tem esse cadastro, né? Alguns municípios, Caetité, aqui na região tem, Urandi tem, Candiba, Palmas de Monte Alto. Então, esses municípios eles têm, e vários outros. Lá no programa da declaração, ele já mostra quais os municípios que têm o fundo devidamente criado, e funciona assim: se você tiver R$300 de imposto de renda a pagar, e aí você, vamos supor que você deseja contribuir com R$50 para o fundo, né? Então, diminui o valor a pagar. Você paga, no caso, 50 para um DARF, R$50 de doação, e 250 do imposto para a Receita Federal. Então, não vai influenciar em nada para você. Você apenas vai ter a prerrogativa de destinar parte do imposto do governo diretamente para o fundo. Você não vai deixar que o governo escolha para onde ele quer mandar o recurso. Você mesmo faz essa escolha até esse limite de 3% do valor devido na sua declaração.
E o que precisa?
Aí só precisa, na verdade, no momento da declaração, se for verificado que a pessoa vai declarar por deduções legais, aí ela pode, né, informar para a pessoa que está atendendo a ela, fazendo a declaração, que ela quer fazer uma doação para o fundo. Aí o próprio sistema já vai dar o limite para ela que ela pode fazer a doação, e aí inclui lá, escolhe a cidade no próprio sistema que ela quer fazer a doação, e aí só transmitir a declaração.
Que maravilha!
Exatamente. E se a pessoa tiver um valor a restituir, vamos supor que ela já tem um valor a restituir de R$300. Se ela quiser doar 50, aí ela paga um DARF de R$50 e na restituição ela recebe 350. Os 300 que ela já ia receber, mais os 50 de volta que ela fez o pagamento da doação. Uhum. Mas para fazer essa doação, ela precisa declarar até 30 de junho e pagar até 30 de junho, no caso, né? Uhum.
Tem pergunta aqui, Warley. O prefeito e os vereadores têm o direito de isentar as taxas? E o que o contribuinte pode fazer, pode fazer a respeito?
Bom, no caso, o prefeito e os vereadores, eles têm o poder, de verificar, reavaliar essa situação, né? Uma vez que os vereadores, no caso, são responsáveis em estar aprovando ou não, né, a legislação, né, qualquer informação, no caso do município, qualquer lei do município que impõe algum tipo de taxa, então os vereadores, eles têm essa prerrogativa, né? O prefeito também tem essa prerrogativa de fazer isso, né? É claro, enviando para a Câmara também, né, para qualquer aprovação. A população como um todo, eu acho que é importante também estar participando dessas reuniões, né, na Câmara, porque, né, esse debate já foi levado também para a Câmara e tudo. Então, quando há uma participação das pessoas, né, principalmente das empresas, dos contribuintes que vão utilizar o sistema, isso mostra uma força, né, de fato, das pessoas, e também a insatisfação que teria pela cobrança dessa taxa extra aí, pela adesão do sistema e manutenção, né? Então, eu acho que há aí uma possibilidade muito grande, né, tanto da parte do município, de utilizar do bom senso e rever essa situação, mas é importante que a população acompanhe mais de perto, né, as empresas acompanhem mais de perto também essa situação, para que os vereadores e o prefeito também possa entender que a cobrança da taxa, ela não é a forma mais, o caminho mais adequado, né, para para manter o sistema funcionando.
O contribuinte e o comerciante pode entrar com uma ação coletiva na promotoria pública para embargar esse tipo de coisa e pressionar o município em relação a isso?
Qualquer ação pode ser feita, né, em relação a esse procedimento. Então, quando ele faz isso aí, né, pode ser feito, sim, esse tipo de ação. Juridicamente não tem muita informação a respeito, mas, né, toda ação que for realizada, eu acho que o primeiro, de certa forma, os contribuintes têm que estar mais próximo, no caso dos vereadores, no sentido de estar pressionando o executivo de rever a situação, né? Agora, em caso de que realmente não houver, ver que não há uma possibilidade de negociação, aí sim é válido que outras ações sejam tomadas, né?
Uhum. Quero te agradecer imensamente, tá? Obrigada por estar aqui conosco, trazendo ótimos esclarecimentos e falando também desse programa de apoio para aqueles que precisam iniciar sua associação, seu negócio. Isso é muito importante. Obrigada, Arley.
Eu que agradeço. O NAF está à disposição para atendimento das pessoas aí, para tirar suas dúvidas, né? A gente está sempre à disposição lá. A gente agradece pelo espaço aqui, né? Muito obrigado a todos e esperamos você lá no NAF, lá para ser atendido, tanto fazendo sua declaração de imposto de renda ou tirando as suas dúvidas lá para quem está iniciando aí o seu negócio.
Local, Arley, que o pessoal vai procurar?
É na Avenida Barão do Rio Branco, lá no prédio da UniFG, na Avenida Barão do Rio Branco, lá ao lado do Centro de Saúde, né? Fica bem anexo ali ao Núcleo de Práticas Jurídicas, número 459. Telefone de lá, para quem quiser fazer um agendamento de atendimento também, é só ligar no 3451-5463, né? Falar com Camila lá, né? E fazer o agendamento lá do atendimento também.
Uhum. Obrigado, Arley. Conversei com Arley Souza, contador especialista em gestão tributária, professor e coordenador do curso de Ciências Contábeis UniFG, e nós falamos sobre o Núcleo de Apoio Fiscal.